A paz, meus queridos irmãos, prazer, um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus novamente nesta igreja. Hoje eu quero pensar na carta aos Efésios, capítulo 3. O que me leva a pensar nesse texto, a separar esse texto para os nossos dias, é, em parte, o contexto que estamos vivendo ainda de instabilidade, de indefinições sobre como ser igreja, sobre o funcionamento da igreja nesse período. Assim que estourou esse tempo de pandemia, assim que começamos os cultos online em todo o Brasil, se tornou muito clássica uma expressão: templos fechados, igrejas abertas. E essa expressão precisa se tornar muito mais forte, independente do nosso tempo. Então eu gostaria de refletir com os irmãos hoje sobre a natureza da igreja em Efésios capítulo 3. Versículo 1, Paulo diz: por esta causa, ele vem conversando no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre a aceitação dos gentios no reino de Deus. Então, com essa discussão em mente que vem do capítulo 2 sobre os gentios, ele diz: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. De fato, Paulo estava sendo acusado pelos judeus de ser alguém que só se relacionava com os gentios e de que inclusive haveria introduzido um gentio no templo. Por isso ele foi preso e agora estava sendo conduzido nessa prisão. E nesse texto ele menciona claramente que esse assunto da aceitação dos gentios por Deus era o mistério que os judeus não conseguiam entender. Ele diz então, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, primeira vez que ele menciona no capítulo 3, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério, segunda vez, de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual é o mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, versículo 8, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar, qual seja a dispensação do mistério, mais uma vez a palavra, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, depois de esclarecer que o mistério a que ele tanto se referia era a aceitação dos gentios, depois de esclarecer que nós vivemos numa nova época, numa nova dispensação, em que Deus trata com o seu povo, não apenas aqueles de sangue judeu, mas com todas as pessoas, por isso ele nos deu a ordem de ir e fazer discípulos de todas as nações. Nesse contexto, ele faz uma afirmação muito forte sobre a igreja. Através da igreja, é esse o texto que eu quero me deter e aplicação para as nossas vidas para esta semana. Através da igreja, Deus está mostrando a principados e potestades a sua sabedoria. Paulo é o mais místico dos apóstolos e ele, de fato, aborda aspectos da vida cristã, da igreja, de uma forma muito mais mística que todos os outros. Ele, por exemplo, diz que mulheres deveriam ter um certo cuidado com o cabelo por causa dos anjos. Ele diz que nós vamos julgar anjos. ele faz em 1 Coríntios 15 uma abordagem da igreja como se a igreja fosse a penúltima etapa do plano completo de Deus. Então ele tem sim uma visão muito mais mística da igreja. E nesse texto especificamente, para a nossa aplicação, para o nosso dia a dia, ele diz que é através da igreja que Deus está mostrando a principados, versículo 10, e potestades, a sabedoria de Deus. Todas as vezes em que a palavra potestade e poderes aparece assim, é uma referência ao mal. Não há, na Bíblia, potestade de anjos, há potestades de demônios sempre. Então o texto está dizendo que Deus está convencendo, mostrando para demônios, para o reino espiritual das trevas, a sabedoria dele. Não que ele precise, não de que haja uma possibilidade do reino das trevas ser vencedor, mas que ele, soberano e amoroso, está mostrando para esses seres, principados e potestades, como eles foram errados em escolher afastar-se do Criador. Portanto, o texto faz alusão à queda de Satanás, faz alusão à entrada do mal na criação, faz alusão a esse embate entre bem e mal, sabendo, lógico, que o mal já é perdedor, mas que ele está mostrando este plano através da igreja. Queridos, esse texto então deixa bem claro que igreja é mais do que a nossa reunião. Igreja é mais do que as nossas organizações. Igreja é mais do que os nossos cafés e os nossos eventos. Igreja está acima da nossa comunhão, porque é através dela, não apenas que novas pessoas são salvas, escolhem caminhar na luz, mas é através dela que ela está conduzindo o seu plano e mostrando a principados e potestades a sabedoria dele. Ele escolheu agir através do livre-arbítrio e está conduzindo assim a história através do livre-arbítrio. Quando Jesus ressuscita, Jesus não aparece a Pilatos, Jesus não aparece ao sumo sacerdote. Quando ele ressuscita, ele aparece a quem já cria nele. É um pouco da discussão de Jó capítulo 1, em que Jó acusa Deus de somente ser amado e temido porque dá, porque protege. Ele acusa Jó de ser um servo muito temente, muito fiel, porque tem razões para ser fiel. Não ser fiel implicaria para Jó perder muita coisa. Então Jó tem uma fé comprada. Diferente de Jó, a igreja é capaz de sofrer muito mais do que Jó. Porque Jó não escolheu o sofrimento, a igreja escolhe sofrer. Nós escolhemos enviar missionários que podem ser enviados para lugares onde são rejeitados. Nós escolhemos nos submeter a conversar com o vizinho, mesmo sabendo que podemos ser rejeitados, humilhados. Diferente de Jó, nós podemos escolher o mal, nós podemos escolher nos submeter a uma situação de sofrimento. E o que o texto está dizendo é que esta capacidade de escolha que a igreja tem, e ainda assim escolhe ser fiel, é algo que ele usa para mostrar a principados e potestades como ele é bom, como ele é santo, como ele é justo e como é possível amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele dá, pelo que ele abençoa. Esse texto, portanto, tem aplicações para as nossas vidas de que, como já disse, igreja é mais do que o templo e as nossas reuniões. Estamos prevendo o dia de voltar a nos reunirmos no templo. Mas mesmo quando voltarmos a nos reunir no templo, nós nos reuniremos 3, 4, 5 vezes por semana. Nós continuaremos gastando no templo 6, 8 horas por semana. Se igreja é mais do que isto, a primeira reflexão para a nossa semana é: como é que nós estamos vivendo a igreja no decorrer da semana? O que é que nós estamos fazendo enquanto membros da igreja no decorrer da semana? Que igreja eu sou no decorrer da semana? E é bom lembrar que mesmo nesse período só tem igreja fechada, o resto está tudo aberto. A vida toda continua normal. Portanto, o templo está fechado, mas eu tenho condições de ser igreja todos os dias. E devo ser igreja todos os dias. Se assim eu fizer, eu glorificarei ao Senhor e mostrarei para principados e potestades, é o que Deus quer, que é possível ser fiel em toda e qualquer circunstância. A aplicação seguinte que fazemos é que, de fato, nós não podemos viver uma fé que é baseada apenas na bênção, que é baseada apenas no nosso conforto, que é baseada apenas naquilo que usufruímos como benefício da fé. Para cumprir o plano de Deus e demonstrarmos a principados e potestades a sabedoria dele, a soberania dele, o cuidado dele, nós precisamos viver esse tipo de igreja, que não é apenas que é fiel porque recebe, mas é fiel porque, acima de tudo, crê e confia. A Bíblia, a história cristã tem o relato de Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, ele começou a reforma anglicana e logo em seguida, então, ele terminou abdicando da fé. Quando o rei Henrique III abre espaço para que houvesse a reforma anglicana, Thomas Cranmer se apresenta como cristão, conduz boa parte daquela reforma, mas na mudança dos reis há uma perseguição aos cristãos e Thomas Cranmer assina um documento negando a fé. Mas depois ele se arrepende de ter assinado aquele documento. E a história relata que ele busca se retratar da assinatura e, com essa busca por se arrepender da assinatura, ele é condenado à fogueira. E a história relata de que, quando ele foi se aproximando da fogueira, quando ele iria ser amarrado para ser queimado, ele fez um pedido, seu último pedido. Ele pediu: eu queria que esta maldita mão que negou a Jesus seja a primeira a ser queimada. E o relato da história é de que, antes de que seu corpo fosse queimado, ele então teve a liberdade de colocar a sua mão naquela fogueira, como que num sinal claro de arrependimento. Escolha. Ele escolheu negar, mas ele escolheu crer em seguida. Escolheu viver em função da fé. É um desafio semelhante que temos todos os dias. Escolhermos viver e demonstrar a nossa fé todos os dias. Vivermos a igreja que Deus planejou, a igreja que Deus está dizendo, é através dela que o diabo e seus anjos caídos vão perceber que tomaram a decisão errada. É através dela, é através de membros que creem em mim, de todo o coração, mesmo que não estejam sendo abençoados. É através dela, de pessoas que creem em mim e que vão expressar o meu amor, o meu cuidado no dia a dia, que a igreja vai existir e que eles vão perceber isso, que os principados e potestades vão perceber como erraram e como, de fato, Deus é verdadeiro. Então o desafio desta semana é: não tem templo aberto. Nós temos uma igreja aberta, eu e você. Que vivamos a nossa fé, nos multiplicando em discípulos, nos relacionando com pessoas, pedindo inclusive que Deus mande pessoas para nós, se não for fisicamente, utilizando as nossas redes para falar de Jesus a um parente, para abençoar alguém que podemos abençoar, mas que vivamos a igreja que ele planejou em Efésios 3, versículo 10. E antes de orar, tem uma má notícia em Efésios 3, 10. Como ele está conduzindo a igreja com esse propósito, ele vai continuar conduzindo comigo, ou usando linguajar de brincadeira, sem mico. A igreja, o plano dele não depende de mim. É o meu privilégio fazer parte desta igreja que funciona, não no templo, mas que funciona todos os dias, expressando a graça de Deus, o amor dele, a vida dele, com quem cruzar a nossa vida. E indo intencionalmente a pessoas que precisam desta igreja, desta vida. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o privilégio de sermos a tua igreja. Pai, nós somos tão falhos, tão fracos, e ainda assim o Senhor nos escolheu e nos usa para um propósito tão grande e tão soberano. Nós agradecemos o privilégio de participar de tudo isto. E pedimos a graça e as oportunidades para de fato vivermos igreja todos os dias. Não nos atermos ao fato de que temos ou não temos o templo aberto, mas nos ajude a viver a igreja que somos no dia a dia, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém.